Esse é o quinto episódio do podcast Valentes e hoje a gente está com um tema importantíssimo, principalmente para esse momento de quarentena, né? A gente precisa compreender a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, né? Que é um sistema gratuito e que ele está dando a possibilidade de salvarmos vidas. E hoje a gente está aqui com a Helena, que é médica da Rede Pública de Saúde e que entende e defende muito bem esse sistema.
Olá, eu me chamo Helena Cristina, eu agradeço imensamente o convite, não posso perder a chance de defender o sistema público de saúde mais uma vez. Agradeço a Rede Valentes, agradeço a Fernanda. Como ela disse, eu sou médica e tenho dedicação exclusiva ao sistema público de saúde há bastante tempo, com muito orgulho, como eu costumo dizer, já que para mim é o melhor sistema público que existe, só não deixam funcionar. A maior parte da população é dependente desse sistema. Por volta de 70% dos brasileiros dependem desse sistema. Eu faço atendimento direto à população, em consultório, trabalhei em hospitais, mas também atuo em gestão, na elaboração de normas e de conferências. E tenho por hábito, nos últimos 10 anos, conversar com a população, mostrar o que é o nosso sistema, porque infelizmente é bastante desconhecido, a população só vai poder defender o que ela conhece. E essa vem sendo a minha luta nos últimos pelo menos 15 anos. E o que eu venho fazendo nesse momento Covid, além de atender a população, eu estou trabalhando na gestão de um município em que eu estou ajudando os gestores a decidirem quais são as melhores ações e também assumir o Coronafone, em que eu oriento a população. A população está muito assustada em casa, quais são os caminhos que elas precisam fazer neste momento. Então, a amiga Fernanda, ela pediu que eu começasse a conversa com vocês fazendo um breve contexto histórico do nosso sistema. E é muito necessário isso, porque nosso povo não conhece como nasceu o sistema e acredita que foi dado por algum governante. Então, a gente precisa vir a vocês para contar a história, para que vocês entendam que o nosso sistema foi uma construção através da luta popular. E assim o sistema foi criado, não foi dado por nenhum governante. Mas o sistema, então, ele é inaugurado oficialmente na Constituição, quando ela foi promulgada em 88, mas o sistema nasceu bem antes disso. Por volta da década de 60 e 70, a população rural, o grande êxodo que houve do meio rural para os centros urbanos, a população, quando chega, percebe que ela não tem nenhuma, completamente desamparada. Ela não tem casa, ela não tem saneamento e não tem, principalmente, atendimento de saúde. E ela percebe, essa população, que pequenos centros universitários com professores, médicos, enfermeiros, que já atendiam a população em ambiente universitário, poderiam prestar este atendimento. Por outro lado, esses funcionários percebem a grande necessidade da população e fazem uma parceria. Então, meio acadêmico, funcionários da universidade, juntamente com a população necessitada, começa a bater na porta de prefeituras, pedindo para que pequenos postos fossem inaugurados, para que esses atendimentos fossem ao número maior da população. Daí vem o nome postinho. Sinceramente, eram postos, eram salas muito humildes. Nesta época, eu lembro a vocês que quem tinha direito ao atendimento era só quem tinha carteira assinada. Então, isso é muito importante ser lembrado. Imagina nessa crise atual de desemprego, se toda essa população tivesse, dependesse só de um convênio, como seria? Então, naquela época, quem tinha direito a um atendimento, o famoso INAMPS, era quem tinha carteira assinada. Quem não tinha, dependia de atendimentos filantrópicos, basicamente instituições religiosas, quer dizer, dependiam da caridade ou ficavam à sorte. Até então, que essa população que passa a ser atendida, ela leva essa situação a lideranças comunitárias, de modo que eles trazem mais povo para a discussão. Ao mesmo tempo, lideranças universitárias começam a escrever o nosso SUS, e aí sim, juntamente com o povo, na 8ª Conferência Nacional Histórica de Saúde, o SUS é escrito e aí é entregue aos participantes do Congresso, né, aos legisladores que fizeram a nossa Constituinte. Então, o que está na lei foi o povo que entregou, junto com acadêmicos e profissionais da área. Então, o SUS nasce em 88 e ele significa Sistema Único de Saúde, em que todos têm o direito aos serviços de saúde. Então, ele é universal. Nem todos os países têm isto. E, ao mesmo tempo que ele é universal, o Estado é obrigado a prestar estes serviços. E aí tem dois questionamentos grandes, muito mal resolvidos até o momento, que é a questão do financiamento. Então, essa discussão vocês devem escutar sempre, mas ela é histórica. Ela vem desde a inauguração do sistema. E também uma outra situação mal definida é a participação do setor privado no sistema público, que com o poder que ele tem, e já tinha na década de 60 e 70, ele conseguiu colocar na Constituição que ele participa. Mas é uma participação bastante, em alguns momentos, perigosa, que precisa ser revista e a população entender. Então, o SUS não foi dado por governo algum. O SUS foi uma luta do povo e que a gente pede para que todos vocês continuem lutando pelo sistema, porque o SUS precisa de vocês todos.
Helena, realmente a importância do SUS tem que ser passada, disseminada, e as pessoas precisam compreender que é uma conquista nossa, né? E o quanto a gente precisa defender com unhas e dentes o SUS. E aí eu venho te perguntar, né, nessa situação que a gente está vivendo de uma pandemia mundial, como que o SUS recebeu essa informação e se preparou, né, para esses atendimentos, para esse momento, como foi?
Sim, uma questão fundamental, né, nesse momento que nós estamos vivendo e que está sendo relembrado pelos funcionários, pelos acadêmicos que lutam pelo sistema, é o eterno subfinanciamento do sistema. Então, nosso sistema público de saúde nunca foi financiado de um modo adequado para que ele possa fornecer um serviço de melhor qualidade. Então, isso agora a gente está percebendo. Nós que trabalhamos dentro do sistema, para nós é perceptível. Nós sabemos que o sistema vem com muito poucos leitos de CTI, a população acompanhou essa discussão, mas para nós isso não é surpresa. Então, há a questão eterna do subfinanciamento. Nós temos pouco dinheiro para fazer muita coisa, inclusive outros países admiram o nosso esforço, ao ponto de nós sermos reconhecidos como o milagre brasileiro. Nós somos o maior sistema público mundial e nós somos a maior política pública brasileira de inclusão, a maior e a primeira, mas eternamente subfinanciado. Ao mesmo tempo, a gente encontra um sistema com uma vigilância, um serviço de vigilância incrível, que poucos países têm. Alguns países aí, eu não vou citar o nome, que é muito elogiado por ter sabido resolver a pandemia melhor, não tem um sistema de vigilância como o nosso. Então, esses números que a população acompanha de doentes, de falecidos, isso nasce no município. Então, são funcionários que são treinados, que sabem reconhecer sarampo, dengue, colocam em papéis, alimentam o sistema e isso chega ao governo federal. Isso é um grande mérito nosso, não é uma construção de ontem. Então, o SUS não é só atendimento, tá, gente? Não é só o doutor, ou pegar um remédio, ou fazer um exame. Nós temos muitos funcionários que vocês nem desconfiam, que trabalham internamente e agora estão mostrando o valor que eles têm, Nós sabemos o número de gente que tem dengue e que está morrendo por Covid por causa de um sistema público que funciona. Não é a rede privada que está contabilizando. Muito pelo contrário, a rede privada ela é má informante. Nós não conseguimos saber o que acontece na rede privada. Então, isso é um mérito do sistema público. Então, com todas as dificuldades que nós temos, ao mesmo tempo, o sistema, o público, ele tem uma competência de conseguir comprar leitos, de aumentar os leitos. Então, para vocês terem uma ideia, eu comentei há pouco que nós temos poucos leitos de CTI, nós tínhamos 7 leitos de CTI para 100 mil habitantes, isso é uma média nacional. A gente conseguiu aumentar 30% desse valor, indo para 21 leitos por 100 mil habitantes. Desculpa, saímos de 7 para 21. A rede privada já tem um número maior de leitos, mas eu lembro que a rede privada atende só 30% da população, e aquela população que pode pagar.
E, Helena, como foi também para os médicos e os enfermeiros, né? Quem está ali na linha de frente para receber essas informações, receber essa notícia da pandemia e desses atendimentos? Como foi?
Sim, nós médicos e enfermeiros já somos categorias sobrecarregadas, somos categorias que sofrem estresse permanente por várias situações, inclusive por condições inadequadas de trabalho. E nesse momento, o que pegou muito foi a falta de material de proteção pessoal, o que tem se chamado de EPI. Então, muitos municípios não tinham sequer máscaras descartáveis em número suficiente. Isso também mostra uma indústria que foi desestimulada ao longo da última década. Nós éramos, no passado, nós tínhamos uma indústria mais forte nesse sentido. Então, nós não tínhamos material de proteção. Esses profissionais, como nós atendemos os doentes, eles podem transmitir a infecção para nós. E vocês estão acompanhando, né? Por volta de quase 200 enfermeiros faleceram e por volta de 130 médicos faleceram. Então, há esta outra preocupação de ser infectado e morrer. Ainda nesta questão, sermos infectados, nós podemos levar a infecção para outras pessoas, para nossa casa, para os nossos entes queridos, né? Então, realmente é uma situação muito difícil para todos, inclusive para quem está trabalhando.
Também a impressão que nós tivemos, né, de que realmente o pessoal que estava na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, eles não tinham todo o aparato necessário para defesa e cuidado da vida deles. Então, acho que é uma coisa que agora na nova normalidade, né, tanto a gente que está tendo que se acostumar a utilizar máscaras e a ter mais cuidado, ter álcool gel na bolsa, né? Eu acho que a gente também vai observar mais isso, né? De como está sendo o atendimento e como quem está ali na linha de frente está sendo recebido dessa forma, porque eles estão sem nenhuma proteção, de fato, né? A gente, hoje, de verdade, eu observo muito mais aquele capote, né? Se o capote, ele realmente, ele é forte, ele é bom. Então, são coisas que a gente vai observando. E eu acho que são coisas que entram na questão da defesa do SUS, né? Defender quem? Sim. Quem tá ali na linha de frente cuidando da gente. E, Helena, eu queria perguntar, né, que é uma coisa que aconteceu recentemente, que é a questão dessa mudança que o governo federal tentou implantar, né, no início de junho, há 10 dias atrás, sobre os dados de notificação das pessoas infectadas no Brasil. Você pode falar um pouquinho?
Sim, eu vou tentar falar em poucos minutos, uma situação que é complexa para entendimento geral. Vamos lá. O que o governo federal tentou fazer e não conseguiu, ele gostaria de divulgar somente os óbitos ocorridos por dia, alegando que, do jeito que é apresentado, os gestores não conseguem ter uma ideia real do que acontece no dia. Esta situação, ela é verdadeira, ela tem uma certa razão. Tanto é que dois estados no Brasil já estão divulgando o número de óbitos por dia. Eu vou explicar melhor. Os números que vocês acompanham, não é, a gente não informa ao governo federal no dia que a pessoa morreu. A gente informa a data da notificação. Então, dependendo do estado, tem algumas cidades, alguns estados que têm uma informação mais lenta, demora mais para informar. Eu trabalho numa cidade que a gente informa meio-dia, que é o horário que nós temos que informar. Mas tem muitas cidades que não conseguem. Então, por isso, há esse intervalo combinado há muito tempo de que nós informamos pela data de notificação e aí se espera cerca, às vezes, de 7 dias para isso ser divulgado. O que o governo ia fazer? Ele ia sumir com essa população de uma semana que fica estocada nesse sistema que nós usamos. De um dia para o outro, ele ia querer saber só o número de óbitos daquele dia. Eu acho que vocês entendem, se nós estamos acostumados a alimentar as secretarias de Estado, alimentar dando intervalo de 3 dias a 5, de repente, onde está aquela população anterior? Então, felizmente, isso não foi adiante. Não sei, parece que o governo federal ainda pretende fazer, mas o sistema antigo continuou. Mas nós íamos ter um grupo grande de pessoas que iam sumir de um dia para o outro quando o governo decretasse a comunicação, a divulgação somente de óbitos daquele dia. Nós íamos perder os óbitos da última semana, por exemplo.
E, Helena, como estão sendo esses atendimentos? De que forma está ocorrendo?
O SUS, o nosso Sistema Público de Saúde, ele acontece, de fato, em nível municipal. De modo que o prefeito, ele tem autonomia para gerenciar os serviços. Então, nesses momentos de pandemia, há uma reestruturação dos serviços para que a gente possa fazer do melhor modo possível. Então, os funcionários das unidades básicas também estão direcionando a população para o atendimento. Normalmente, essa população ela é atendida na UPA também, aos finais de semana, à noite, quando os postos não estão abertos. Mas muitas cidades optaram, como aqui na região, ter um centro exclusivo para atendimentos de pacientes com suspeita de Covid-19. Por que isso? A intenção é separar a população, quer dizer, não misturar a população que não tem a doença nos serviços e também não misturar a população que está infectada com os funcionários, para que se evite a contaminação. Então, a população ela está sendo separada e tem serviços específicos para esse atendimento. Outros municípios também fizeram atendimento telefônico, que é o que eu venho fazendo no município aqui próximo, em que a gente atende a população e ajuda a encaminhar para o serviço de acordo com o quadro clínico e tiramos outras dúvidas, inclusive angústias. E aí, na central Corona, o paciente é avaliado e a equipe resolve se coleta exame ou não, se ele é internado e ele é direcionado para o hospital referenciado ou se a pessoa fica em tratamento em domicílio. E aí volto a lembrar a importância da vigilância. Então, o caso é notificado, a vigilância passa a acompanhar esta pessoa, tanto ela estando internada ou em domicílio, e esta equipe comunica aos governos estadual e federal, através de computador, mais um número, né, que está sendo contabilizado.
Você falou aí também da questão da saúde mental, né? Eu imagino que o impacto realmente deve estar sendo grande, porque acho que todo mundo já teve um dia de surto nessa quarentena em casa, né? E você, né, tem recebido ligações lá, e eu queria saber como que está sendo essa questão para os funcionários da saúde. Como está sendo a questão da saúde mental?
Sim, nós temos internamente, por exemplo, o município onde eu trabalho se preocupou em oferecer um atendimento psicológico aos funcionários da saúde que precisassem. Isso não está acontecendo só neste município. Nós criamos, nós não, todo o Brasil criou redes. Vocês podem ver na internet, em grupos de zap, psicólogos e psiquiatras oferecendo atendimento gratuito. A situação é muito difícil, não sei se vocês viram pesquisas, muitos jovens utilizando psicotrópicos, drogas autorizadas, calmantes, vamos assim dizer, para passar por este momento. Então, está muito difícil para nós. No telefone a gente tenta tranquilizar, são bisavós que querem poder olhar para o bisneto que nasceu, achando que vão morrer sem ver o bisneto. E aí a gente explica quais são os cuidados para que ela possa, pelo menos, conhecer o bisneto a cerca de 2 metros de distância.
É um momento que não está fácil para ninguém, né, Helena?
Não está.
E acho que a gente está tendo, nos darmos, né, esse momento é um momento completamente de solidariedade. Não tem outra palavra, não tem outra definição, a não ser a questão da solidariedade no contexto amplo do que é essa palavra, né? E eu sou muito grata por você e por todas as equipes de saúde, por terem mulheres fortes como você à frente de gestão e na frente ali, né, passando por essa situação, porque, por exemplo, a questão da enfermagem, a maioria, né, das enfermeiras são mulheres, né, que estão ali. Temos hoje muitas médicas também, né, e que estão vivendo esse momento com maior amor, carinho e total dedicação, de fato. E com isso eu queria, né, acho que a gente está caminhando aqui para o final. Eu tenho muito a agradecer, você trouxe questões muitíssimo importantes. A gente tem muito ainda que falar, podemos fazer outros episódios aqui para falar de outras questões que são importantes também a gente trazer à luz. Mas eu queria saber também do atendimento das mulheres no contexto geral aí do SUS, né? Como as mulheres podem estar procurando, como as pessoas neste momento podem estar procurando, você já deu algumas dicas, mas a importância do SUS para a vida da mulher.
O SUS, respeitando uma das suas diretrizes principais, ele é um sistema integral. O que, que significa isso? Ele vem com a proposta da integralidade. Então, nós tentamos prestar um atendimento desde que a mulher nasce até o momento em que ela está numa idade mais avançada. Eu lembro da saúde da mulher, nós temos um programa reconhecido mundialmente do atendimento à saúde da mulher, com os programas de prevenção de câncer, programas de atenção ao aparelho ginecológico, aquelas situações mais comuns à mulher, lembrando também a saúde reprodutiva. O SUS também tem um grande serviço, como, por exemplo, com o fornecimento de anticoncepcionais e de preservativos também femininos. Tudo isso, como a Fernanda comentou, não se paga, é gratuito, mas indiretamente é um imposto de todos nós que financia isso para todos. Então, todos pagamos impostos e todos temos o direito. Lembrando particularmente a mulher, o atendimento à violência. Eu lembro a vocês que o Sistema Público de Saúde pertence ao grande Sistema Nacional de Atendimento à Violência. Nós temos programas específicos, treinamentos específicos para receber esta mulher. Lembrando também que o SUS é pioneiro no Brasil na luta pelo parto natural, que muitas mulheres querem ter, num parto mais humanizado. Muitas mulheres vêm da rede privada para tentarem fazer um parto humanizado no SUS. Lembrando aí a rede Cegonha, que também protege o recém-nato. Lembrando, por fim, a caderneta da mulher idosa. E aí a gente mostra que o SUS tem um olhar diferenciado para essa população.
Helena, eu só tenho mais uma vez que agradecer, como eu disse anteriormente, isso é uma ponta do que o SUS fornece para a gente. Então, a importância do porquê a gente tem que defender com unhas e dentes mesmo o SUS. Espero que a gente possa ter oportunidade de outros momentos trazer outras questões para a gente conversar sobre o SUS, porque somos também da defesa do SUS. O SUS existe para a vida da mulher desde o momento que ela nasce, né? Que ela é concebida, na verdade, a partir do momento que os pais descobrem aquela gravidez, né? Aquela mulher descobre a sua gravidez, e aí até, né, os seus últimos momentos. Então, precisamos falar mais sobre o SUS, precisamos defendê-lo melhor, né? E nesse momento está mais do que claro, né, a importância do SUS e como nós não estaríamos, poderíamos estar muito pior nos números se não fosse esse sistema.
Eu agradeço mais uma vez à Rede Valente pela oportunidade, sempre me chamem, é o que eu mais gosto de fazer, defender o sistema. Eu lembro que vocês têm canais que vocês podem defender o sistema, que são os conselhos de saúde, as ouvidorias, e por favor, em todas as eleições, perguntem aos candidatos quais são os seus programas em relação à saúde, tanto para prefeito, governador, quanto para vereadores e deputados.
Nos vemos aí nos próximos episódios e muito obrigada.
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes, é bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima.